Nós vamos falar de uma moradora de Suzano que entrou em contato com a Rádio Metropolitana e disse que estava tentando matricular o filho com síndrome de Down numa creche municipal. E ouviu de uma funcionária da Secretaria de Educação da Prefeitura que deve se contentar com uma vaga em uma unidade mais distante e levar a criança que tem problemas de locomoção em carrinho de bebê. A ouvinte Monique Caldeira da Silva, moradora de Suzano, denunciou que nos últimos dias procurou a direção da creche municipal Alice Setuco, da Vila Figueira, em Suzano, para matricular seu filho Enzo Caldeira Gonçalves, de 2 anos e meio, que tem síndrome de Down. Na creche, ela recebeu informação de que não seria possível fazer a matrícula por falta de vagas e que a creche municipal Adives, no Jardim Suzano, seria o local mais próximo com disponibilidade, como destaca agora a ouvinte Monique Caldeira da Silva.
O que que acontece? O meu filho, ele é especial, ele tem síndrome de Down, né? E eu moro a 2 minutos de uma creche aqui na cidade de Suzano. Perto da minha casa é o Alice Setuco. Fica a 2 minutos da minha casa no máximo. E aí eu fiz a inscrição dele na escola, no período certinho, e aí saiu a vaga, mas saiu para uma escola que fica a 2 quilômetros da minha casa. É o Adivis do Jardim Suzano.
Monique Caldeira da Silva conta que a segunda creche, Adivis, no Jardim Suzano, é muito distante da sua casa e que se torna ainda mais inviável a matrícula devido aos problemas de locomoção que seu filho enfrenta. E a ouvinte ressaltou que procurou ajuda junto à unidade do Conselho Tutelar do Centro de Suzano.
A outra é o Adivis do Jardim Suzano. Como ela fica muito distante e o meu filho não anda ainda, ele é pesado, pesa 15 quilos. Então, antes mesmo de começar as aulas, eu já corri atrás para tentar uma transferência para ele. No caso, eu fui no Conselho Tutelar, eles entraram em contato com a escola e pediram 2 dias para a resposta. Não tive resposta nenhuma do Conselho Tutelar, liguei lá, assistente social já não estava, só ia estar na sexta-feira e é muito difícil encontrar ela, e enfim, ficou por isso mesmo.
Na escola, Monique Caldeira da Silva ouviu que não tinha vaga na série indicada para o filho e que ela precisaria aguardar o tempo necessário, que pode variar de 1 mês até 1 ano. Do Conselho Tutelar e da Secretaria de Educação da Prefeitura de Suzano, a ouvinte ouviu comentários, né, de que o órgão fez tudo o que era possível e que não tinha como solucionar o caso. Ela disse que conhece os direitos que seu filho tem garantidos na legislação brasileira.
A escola alega que não tem vaga na série que ele precisa, que seria o G2, né? E aí eu conversei com ele, tudo, eles falaram, não tem vaga, a Secretaria de Educação falou que não tem vaga e a senhora tem que aguardar. Só que eu tive informação na própria escola que eu quero a transferência, que essa vaga pode sair daqui 1 mês, daqui a 3, daqui a 6, entendeu? A escola entrou em contato com a secretaria, eles falaram que tem que aguardar, a escola fala que não tem vaga e o Conselho Tutelar, eles falaram que eles não podem interferir muito. O que eles poderiam fazer era entrar em contato com a escola da maneira que eles entraram. Então, assim, por direito, pela lei, a criança especial, ela tem direito em estudar o mais próximo da sua casa.
E depois de procurar sem sucesso ajuda junto ao Conselho Tutelar de Suzano, Monique Caldeira da Silva foi obrigada a ouvir de uma funcionária da Secretaria Municipal de Educação que era melhor ela se contentar com uma vaga distante e que ele se levasse o filho em um carrinho de bebê, já que ele não tem condições de locomoção.
Já fui também na prefeitura, falei com a assistente social da prefeitura, ela falou que era para mim me contentar com a vaga, porque tem muita mãe que nem vaga tem. Aí eu comentei com ela, falei, olha, mas por lei, meu filho tem direito de estudar próximo à escola. Ele não anda, como que eu vou andar 2 quilômetros com uma criança de 15 quilos, entendeu? E fora que assim, aí ela falou, vai de carrinho. Só que a criança com síndrome de Down, ela tem a tendência a ter o quadril largo. E a fisioterapeuta dele já me alertou, mãe, ele não pode ficar muito tempo no carrinho, porque ele vai ficar com o quadril largo. E isso é muito difícil corrigir depois que a criança cresce, entendeu? Então assim, vai prejudicar não só a ele, como a mim também, entendeu? E aí a gente falou, mãe, fica com essa vaga, tem muita gente que nem tem, se contenta com ela. Então, assim, a impressão que eu tenho é que eles me jogaram para uma escola muito longe para que eu desistisse da vaga, porque é muito mais fácil dar a vaga para uma criança que não tem deficiência e que não vai dar trabalho nenhum do que eles darem uma vaga para uma criança que tem deficiência, que vai precisar de ajuda para ir no banheiro, enfim, para comer, entendeu?
A ouvinte Monique Caldeira da Silva não sabe o nome da funcionária que, segundo ela, ironizou a situação.
Quando eu fui na prefeitura, eu estava falando com um assistente social chamada Abigail, por telefone. Quando eu fui lá levar a documentação que eles me pediram, veio uma moça e ela, eu imaginei que fosse a Abigail, porque eu nunca tinha visto ela. E ela veio, conversou comigo, me falou essa questão de ficar me conformar com a vaga, né? E aí no outro dia eu voltei para levar os documentos novamente, porque eu esqueci que tinha que levar xerox e não o original. E aí foi outra moça que me atendeu, se apresentando como Abigail. Então essa que falou para mim me conformar com a vaga, eu não sei o nome dela, porque eu imaginei que fosse essa Abigail. Ela não se apresentou para mim. E como eu só tinha falado com ela por telefone, então eu não sabia quem era, não sabia a feição dessa pessoa.
Inclusive, ela explicou a luta para fazer prevalecer os direitos do filho Enzo Caldeira Gonçalves, de 2 anos e meio, que tem síndrome de Down.
Enzo Caldeira Gonçalves. O meu filho, ele tem síndrome de Down. Assim, logo de início, ele nunca teve muita dificuldade para fazer as coisas. Ele aprendeu tudo muito rápido, a evolução dele foi até muito boa. Só que daí, o ano passado, ele ficou internado 70 dias por conta de uma apneia do sono, que a gente demorou 9 meses para poder descobrir, porque nenhum médico conseguia descobrir o que ele tinha. E aí, ele chegava a ponto de parada respiratória mesmo, né? E esses 70 dias foram, assim, no oxigênio, e o tempo todo a gente alerta, sem dormir. Eu tive que tomar remédio, para medicação para não dormir, para ficar de olho nele, para ele não entrar em parada. Então, esses 70 dias de internação, ele ficou muito parado. A terapia não era a mesma coisa, porque não podia ir pro chão. Né, você fazer a terapia num hospital que você está internado e numa clínica que tem toda a estrutura é totalmente diferente. Então isso atrasou muito o desenvolvimento do meu filho. Né? Então por isso hoje ele tem 2 anos e meio, ele não anda, ele está começando a falar agora, coisa que já era para ele ter feito antes. Mas devido a tantas internações, ele regrediu muito. Né? Então a gente está lutando para recuperar todo esse tempo perdido e voltar ao ritmo da evolução dele.
E a ouvinte Monique Caldeira da Silva explica que a primeira creche fica a 2 minutos da sua casa e que a segunda creche, indicada pela Secretaria Municipal de Educação, está a 2 quilômetros e que ainda teria que sair da unidade educacional e andar mais 2 quilômetros para levar o filho até a terapia, que é realizada diariamente, sem contar no caminho de volta para casa.
O meu filho, ele faz várias terapias praticamente todo dia, quase todo dia. Então eu teria que andar 2 quilômetros até a escola, deixar ele na escola, depois pegar ele na escola e andar mais 2 quilômetros para levar ele até a terapia e depois andar mais 2 para chegar na minha casa, entendeu? Então isso que está dificultando, porque assim, se fosse só a questão da escola, eu até aguardaria a questão da vaga. Mas o meu filho faz terapia, ele tem que sair mais cedo. 2 vezes da semana, ele vai ter que sair mais cedo para fazer as terapias dele, entendeu? E assim, a Secretaria de Educação manda aguardar. Falou que não tem prazo, não tem previsão e eu tenho que esperar.
E ela disse também que o filho, né, que tem 2 anos e meio, por problemas de saúde, nunca estudou e ela quer garantir o direito à educação do filho.
Ele não estudava porque eu, na verdade, tinha medo de colocar ele na escola por conta da apneia. Porque o meu filho, ele dormia, ele parava de respirar e ele ficava roxo. E era aquele desespero para acordar ele. Então, eu esperei a situação dele estabilizar um pouco, né? Ele sair do risco de morte súbita para poder tentar a vaga na escola para ele. Hoje em dia, ele faz acompanhamento em relação à apneia, mas é bem difícil a adaptação. Para um adulto já é difícil acostumar com uma máquina jogando ar para dentro do seu corpo. Mas assim, hoje em dia ele não chega a ponto de ficar cianótico, que é ficar roxinho e ter aquela falta de ar imensa.
A ouvinte Monique Caldeira da Silva apela à Secretaria de Educação da Prefeitura de Suzano para que reveja o caso e garanta o direito do seu filho estudar.
A minha solicitação é realmente a questão da vaga, porque assim, eu não sei por outras mães. Mas eu pelo menos desde quando meu filho nasceu, eu me senti muito, muito abandonada pela questão do município, sabe? É tudo que eu preciso para o meu filho, ou eu busco em São Paulo, ou eu tenho que buscar através de convênio médico ou pago no particular. A questão de vaga, é uma necessidade, porque assim, hoje em dia, quem que tem condições de pagar uma escola particular, né? Tá muito caro, tá um absurdo. A questão de saúde eu consegui resolver, mas de vaga em escola realmente eu dependo do município. Então o meu apelo é para isso, para que o município olhe um pouco mais para essa questão de criança especial e dê a vaga próxima à casa. Porque assim, a gente já leva a criança todo dia em terapia, em médico, nisso, naquilo, a nossa vida já é uma correria. E fazer isso, colocar uma criança longe de casa, é torturante, tanto para a mãe quanto para a criança, que vai ter que ficar muitas horas no veículo de locomoção para chegar até a escola.
Procurada pela reportagem da Rádio Metropolitana, a conselheira tutelar Jaqueline Esteves Francisco disse que a colega que atendeu o caso, Luciene, não estava na unidade, mas explicou o papel do órgão em casos como esse.
Conselheira Jaqueline Esteves Francisco.
Vocês intercederam, tentaram arrumar para ela a vaga lá, mas vocês também não conseguiram, é isso?
Então, aí tem que ver que conselheiro que requisitou e então foi a Luciene, então tem que ser com ela mesmo. Hoje ela está em atendimento de plantão, hoje ela está externa, hoje ela fica na rua fazendo as visitas, verificando as ocorrências.
Mas o papel de vocês é tentar, pelo menos, viabilizar a vaga, né?
Com certeza, requisitar, né, e depois tomar outras providências, caso seja negada.
E quais providências vocês tomam quando é negado?
A gente encaminha para a OAB, quando não existe, quando já se esgotou na questão da requisição de serviço, né? Quando houve a requisição de serviço e ela veio negada, a gente encaminha para a OAB.
Esse caso foi encaminhado para a OAB, não?
Eu não sei te dizer, só a conselheira mesmo para poder estar te dando essa informação.
Tem aí o repórter Eduardo Cardoso conversando com uma conselheira tutelar de Suzano. E a Prefeitura de Suzano diz em nota o seguinte: o déficit em vagas de creches no município gira em torno de 3 mil crianças na fila de espera. Por causa desta demanda, a matrícula nas creches públicas são feitas em polos, regiões que englobam mais de uma unidade. A criança pode ser contemplada com uma vaga dentro do mesmo polo, foi o que ocorreu neste caso. Se a mãe deixa clara a intenção de trocar de unidade, esta criança tem prioridade sobre a fila de 3 mil de espera por já estar matriculada na rede. É comum a movimentação entre alunos ao longo do ano, principalmente no começo do período letivo nas creches, quando alguma criança não se adapta à nova rotina devido aos horários da família, entre outras razões. Portanto, diz a nota da Prefeitura de Suzano, até o momento o procedimento adotado está dentro dos parâmetros e a mãe recebeu a orientação. Em relação à qualidade do atendimento do servidor municipal, o caso poderá ser apurado, basta a munícipe procurar a Controladoria Geral do município e formalizar uma denúncia. Se for comprovado que o servidor público agiu de forma inadequada ou irregular, o mesmo sofrerá as sanções administrativas previstas no estatuto vigente. O telefone da Controladoria para maiores informações é o 0800-774-2007. E a Rádio Metropolitana também foi levantar sobre a legislação brasileira em relação, né, a essas vagas. A criança tem direito assegurado a atendimento em creche e pré-escola nos termos do artigo 208, inciso 4º da Constituição Federal, na seção que pactua a educação como direito de todos. A inclusão do pré-escolar ocorreu por emenda à Constituição. Antes da mudança, o ensino fundamental era a única fase escolar obrigatória no Brasil, tá? Desde então, o ensino passou a ser obrigatório, abrangendo a pré-escola, o ensino fundamental e o médio. Essa é a legislação brasileira. E nós que fomos aí levantar sobre o governo do Estado de São Paulo, que promulgou, no dia 17 de janeiro, a lei que proíbe a discriminação de crianças e adolescentes com deficiência em todas as instituições de ensino públicas ou particulares. A nova medida proíbe que as escolas recusem a matrícula de alunos com qualquer tipo de deficiência ou doença crônica e está associada com a campanha de educação inclusiva lançada pela APAE de São Paulo, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de São Paulo. E a ação mobilizou a população sobre a importância de crianças e jovens com deficiência intelectual terem acesso à escola regular. A assessora de advocacia da APAE de São Paulo, Ana Beatriz Leite, explica a nova lei e destaca como a campanha auxiliou as mães e os pais dessas famílias.
Então, entrou em vigor, né, no estado de São Paulo, agora no dia 17 de janeiro, a Lei 16.925, que proíbe qualquer discriminação à criança e adolescente com deficiência ou alguma doença crônica nos estabelecimentos de ensino, creche ou similares, em instituições públicas e privadas. A lei, ela prevê que os atos de discriminação poderão sofrer multas de R$1.000 a R$3.000. E também exige que os estabelecimentos de ensino, as creches e similares devem capacitar seu corpo docente e equipe de apoio para acolher a criança e adolescente em todas as atividades, sejam elas educacionais ou de lazer. É importante falar que a questão central da lei, o ponto principal da lei, é evitar práticas excludentes que violem os direitos das crianças e adolescentes com deficiência, né? E pegando o gancho dessa lei, a APAE de São Paulo, ela lançou uma campanha que foi idealizada pelo nosso Núcleo de Políticas Públicas e Advocacy, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Nessa campanha, a gente traz como mensagem que a escola que fecha as portas para as pessoas com deficiência dá uma aula de intolerância.
A campanha também teve como objetivo divulgar o canal de denúncias em situações de violação de direitos contra os deficientes no ambiente escolar, como discriminação, dificuldade de acesso, falta de apoio e material escolar inadequado. A assessora de advocacia da APAE de São Paulo, Ana Beatriz Leite, comenta sobre os canais de denúncias disponíveis no estado em caso de discriminação.
Certo. No caso, as denúncias, elas devem ser dirigidas, no caso do município, nas secretarias municipais de educação, no estado, na Secretaria Estadual de Educação. Mas também é possível ser feito um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, né? Uma vez que é previsto que a discriminação é um crime, então você também pode usar esse canal de denúncia, né? Levar isso ao conhecimento das autoridades policiais e também constituir um advogado particular ou até um defensor público, né, que possa entrar com uma ação de obrigação, né, uma ação pública em relação a essa situação.
A Lei Brasileira de Inclusão garante o direito dos alunos com deficiência de frequentarem a escola regular. É preciso garantir e lutar por esses direitos. A cultura de denúncia para casos de discriminação nas escolas é um bom caminho. A própria assessora destaca a importância dessa nova lei para os deficientes.
Então, no caso, o ponto central dessa lei é evitar práticas excludentes mesmo que violem os direitos das pessoas com deficiência. É poder garantir que a educação aconteça para a pessoa com deficiência, né, tanto em questão do direito ao acesso à escola, como também da questão da qualidade do ensino. Então, acho que essa lei ela é bem importante nesse sentido mesmo, né, de romper com o paradigma da exclusão.
É fundamental não permitirmos retrocessos à conquista de direitos das pessoas com deficiência e garantirmos que elas estejam incluídas, de fato, na educação. E a assessora de advocacia da APAE de São Paulo, ela incentiva todos os deficientes e seus familiares a continuar na luta por mais direitos e inclusão em todas as áreas.
Nós temos clareza que a educação é um direito, nós sabemos os desafios ainda que existem em relação a essa questão, mas acho que a gente tem que incentivar que as próprias pessoas com deficiência e que as famílias possam reivindicar esse direito, né? Então, acho que é um esforço da sociedade para que a inclusão ela aconteça de fato, né, como está na lei, né? A gente tem um desenho da lei e a gente tem aquilo que ainda não está acontecendo, mas a gente tem que lutar para que a gente possa vencer essas barreiras e todas as pessoas com deficiência possam usufruir da melhor forma possível, né, ao ambiente escolar, com qualidade, com dignidade, né, para o seu pleno desenvolvimento.
É um grande desafio, né, a inclusão dos alunos com deficiência no sistema de educacional, não só em Suzano, não só na região do Alto Tietê, mas em todo o Brasil. Nós temos é que lutar e que temos ter mães aí que vão e vão procurar os direitos dos seus filhos. A gente é de uma época, né, o pessoal que tem mais de 40 anos de idade, é de uma época em que os pais escondiam os filhos síndrome de Down. Os filhos que eram, tinham paralisia cerebral, que são os PCs, né? E as pessoas tinham muita vergonha naquela época de terem filhos especiais. E, na verdade, eles têm que estar aí dentro da sociedade, incluídos, inclusos e também participando de tudo que acontece. Isso é o fim da discriminação. Esse que é o ponto da questão, né? Enquanto nós não tivermos escolas que recebam essas crianças, esses adolescentes, realmente de maneira aberta, né, para que eles tenham total liberdade de conviver com todo tipo de criança e adolescente, a gente não vai ter, com certeza, um Brasil melhor, inclusive na educação. Então, a gente precisa, sim, preservar, lutar pelos direitos dessas crianças e, com a palavra agora, a Prefeitura de Suzano, para que essa mãe realmente seja respondida adequadamente em relação à inclusão do seu filho com síndrome de Down. Vamos acompanhar.